Doutor Armênio, hoje a nosso município está sem secretário de saúde, né? Está um debate muito grande aí para o perfil desse secretário. Na sua visão aí, qual o perfil do profissional aí para assumir a Secretaria de Municipal de Saúde aí?
A minha opinião é que para você direcionar a saúde, educação e a Secretaria Social, tem que ser pessoas diferentes, pessoas com alta sensibilidade, que visione que a população precisa essencialmente de um processo educativo. Significa promoção da saúde. É ensinar as pessoas o que é saúde e distinguir o que é doença. Porque, infelizmente, aqui, ali, acolá, em todo o Brasil, quando se fala em saúde, a pessoa só fala na assistência médica, só fala na assistência hospitalar. Desse sistema que está atualmente, você pode construir 1 milhão de leitos hospitalar, você vai encher 1 milhão de leitos hospitalar. Porque saúde é bom e barato, cara é a doença. É um slogan que eu usei quando fui secretário de saúde e uso na minha vida. E a população continua carente da essência da vida, que é conhecer as doenças para que não adoeça. As doenças chamadas negligenciadas, que são 17, são aquela corriqueira do nosso meio. É a dengue, é a malária, é a sífilis, é a tuberculose, é a lepra, é tanta doença que está aí, agora é o lúpus, virou moda. Virou moda, é lúpus agora. Então, essas doenças que estão empesteando, um tempo que eu uso muito, empesteando a população. E a população precisa de muito pouco. Basta que nós levemos para ela essa informação. Evidentemente que quando a gente informar a população sobre a doença, ela vai adoecer menos. Aí vai ferir o interesse da indústria farmacêutica, vai ferir o interesse de todo tipo e nível de indústria, a indústria hospitalar e por aí afora. Não é que não tenha que ter hospital, não é que não tenha que ter farmácia. Mas nós precisamos dar um freio e dar dignidade às pessoas. Então o perfil para ser secretário de saúde, do social e educação, é pessoas que têm essa visão, essa sensibilidade de enxergar e que a população precisa da informação, precisa ser educada, porque nós não podemos mais, e a sociedade não comporta, você usar ela. O SUS é um negócio espetacular. Eu participei da construção do SUS, eu fui delegado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, na década de 80, eu representando o município de Vitória da Conquista como delegado à conferência, mas o SUS hoje domina tudo e joga as pessoas para um lado e para outro. Para você ter uma ideia, um paciente chega para ser atendido, ele volta pelo menos 4 vezes ao consultório para dar consecução e concluir num exame. E muitas vezes demora meses até para dar essa resposta. Né? Essa é uma questão de sensibilidade. Agora é uma coisa conjuntural. Não é privilégio de Conquista. Não é privilégio da Bahia. É a estrutura nacional. Foi essa política dita de saúde, que é uma política de doença, que nos últimos 15 anos, principalmente, prevaleceu para controlar as pessoas, controlar o poder e controlar o poder financeiro também. Então é por aí. Ou os dirigentes políticos que se fala, ele despreende da vontade e volte a ser político por sensibilidade e vocação e não por profissão. Então hoje as pessoas vão deixar de ter profissão para ser político de profissão. E nós não podemos, temos que restaurar e dar oportunidade para aquelas pessoas que têm compromisso com a população, ele possa fazer seu experimento e servir a sua população. Então eu sou dessa geração e não abro mão. Evidentemente que a pessoa tem que ter um preparo técnico mínimo, um conhecimento mínimo, para que ele possa exercer a direção do órgão e também ele possa ter a sensibilidade de saber escolher os seus dirigentes, os seus pares, a sua diretoria. Então, o perfil para o secretário de saúde de um município como Vitória Conquista, que sempre foi referência nessa ação, é uma pessoa despojada com esse perfil, que tem uma visão social, política social e alta sensibilidade. Porque o resto é técnico, e o técnico você contrata, mas o político não. O político é um dom. E um dom você não contrata, você convoca e você lidera, tá certo? Então é mais ou menos por esse caminho. E Conquista precisa restaurar no cunho político estadual e nacional a sua presença, que sempre fez a diferença. Em todas as épocas, principalmente na década de 80, na década de 90, até meados da década de 2000, Conquista fez a diferença como padrão para a Bahia e para o Brasil. Então, o poder atual tem toda essa possibilidade. Em primeiro lugar, porque o prefeito é da cidade, o prefeito conhece as pessoas, ele vive no município, existe o município. Antigamente, você, para identificar o dirigente, você não sabia de onde morava, onde é isso aí, não. O prefeito ali, você sabe onde mora, então tem essa identidade. E essa identidade é um fator fundamental para que haja uma interação entre o poder e a população. Essa é a minha impressão, essa é a minha fala, e esse deve ser o perfil, no meu entendimento, para exercer uma função tão importante na vida das pessoas, principalmente as pessoas simples da periferia e as pessoas simples do interior, levar a eles o conhecimento. E os agentes de saúde, quando nós criamos na década de 80, tinha esse papel de levar para, na casa em casa, esse conhecimento. Mas hoje você procura um agente de saúde, informa dele, ele pouco sabe sobre o papel dele e a saúde, inclusive. Mas isso aí são coisas que, nesse novo momento político do Brasil, pode muito bem ser reconquistado, porque o Estado hoje, a União, fala uma linguagem que o povo quer ouvir. Vamos ver agora se consegue praticar essa linguagem que fala com simplicidade, mas se a ação vai ser tão simples assim. Entendeu, Anderson?
Doutor Amin, a gente observa aqui na gestão do prefeito Elias Guzmão, já passaram três secretários, né? Séries, Juca, e agora a Ramona acabou de sair, né? O que você atribui a essa mudança assim? É normal isso aí? Acontece de gestão mesmo? O que você atribui a isso aí?
Para só, a responsabilidade final, a responsabilidade final sempre é do prefeito. O prefeito tem a condição de colocar. Nenhum deles saiu com trauma. Eu acho que é uma vontade política. O prefeito está querendo acertar nessas áreas. Não que os outros tivessem desacertado. Mas quando o cara dirige, ele tem que ter, a pessoa tem que desempenhar o perfil do que ele quer. Eu não sei bem o porquê que cada um desses sair, todos são meus amigos, principalmente Séries e Juca, são pessoas que me relacionam há muito tempo. Se você me perguntar por que eles foram secretários, por que saíram, eu não sei, tá bom? Mas não vi nada que maculasse ou que impedisse isso. Talvez tenha sido uma vontade própria, porque não é mole não. Ser secretário de saúde é muita cobrança, é muita responsabilidade, e cada um tem seu limiar de suportar isso aí. É isso que eu falo. Não adianta ser só técnico para ser secretário, porque o técnico é contrato. Tem que ter a sensibilidade e o dom de ser, servir, que nós chamamos de político, mas não é político de carreira, político nato, né? E é quando a pessoa é político nato, ele não tem limite. Ele não tem limite, ele faz as revoluções sociais que cabem na sociedade, e ele faz essas movimentações do pensamento e que a sensibilidade permite. Então, eu acho que a vontade política do prefeito, ele está lutando, a responsabilidade é dele, a cobrança é sobre ele, e é assim que deve agir. Ele deve ter vontade. Agora, nenhum desses saiu com trauma, saiu de maneira, sim, pelo menos não se ouviu nada, e dos que eu conheço não houve, me comentaram que não houve absolutamente nada, é a vontade individual. Agora eu não posso entrar nos maiores métodos, porque que as coisas ocorreram, porque eu não sei, tá certo?
Ô doutor Armênio, a gente observa, o senhor é um cara estudioso, tá fazendo pós-graduações, e todo ano faz pós-graduação, né? Aceitaria aí ser secretário de saúde de Conquista? Como é que tá isso aqui? Hoje mesmo circulou essa mensagem aí, da possibilidade do doutor Armin assumir a Secretaria de Saúde aí. Essa possibilidade é um fato real? Está preparado para esse desafio ou não?
Pessoal, antes eu fui um secretário de saúde que fiz exatamente o que eu comentei. Tá bom? Eu fiz uma diferença. Eu fui secretário de saúde de 83 a 87. O nosso slogan era com pouco dinheiro, mas com muita saúde. Era um slogan porque nós fizemos uma equipe. A minha equipe era composta por doutor Zé Henrique Padre, pelo próprio Guilherme Mendes, que eu fui buscar lá em Goiás e veio trabalhar com a gente aqui. Carmen Lúcia, Dozinha, Ubirajara Cairo, Zerenildo Rocha, Manel Rocha. Então era um time extraordinário que a gente movimentava, né? Marlene, todo esse povo aí, a gente movimentava muito. A Secretaria de Saúde era uma coisa que interagia com a população médica e a população da periferia e do interior, principalmente. Então, isso aí deixou uma marca. Eu, quando levei para Cuba esse trabalho dos agentes de saúde que eu tinha criado aqui na década de 80, foi os primeiros do Brasil, a cartilha de prevenção da cegueira que eu desenvolvi nas escolas naquela ocasião, eu levei para Cuba e lá eu espalhei pelo mundo essa ação. Pena a gente não ter registrado oficialmente, que moralmente e historicamente, o registro da que Conquista foi aqui os primeiros agentes de saúde do país. Então, amigo, a gente fez um trabalho tão marcante que ficou na memória da população. E toda vez que se fala em saúde, fala com muito prazer. Eu fico muito satisfeito, eu fico orgulhoso disso. Fale meu nome. Mas não existe não existe convite nenhum, não existe nada. Eu apoio, sempre apoiei o governo de Essen, tá bom? Mas nesse sentido não houve nenhum direcionamento. Há especulação pela cidade e eu fico muito feliz, eu sinto orgulhoso disso aí, tá bom? Se qualquer desafio que tem, é claro que eu enfrento, eu sou uma pessoa destemida. Agora, meu dia a dia é no consultório. Eu sou médico de profissão e político social por sensibilidade e vocação. Então, servi a minha terra. Eu, originário, que sou da quinta geração de João Gonçalo da Costa, bisneto de Estevão Santos, neto Paulino Santos, dois ex-prefeitos, a mim resta a missão de fazer acontecer o que acho que é melhor para a população. Tá certo? É um desafio desse, claro que eu sempre sou destemido para isso, mas não existe. O que existiu foi muito boato na cidade hoje e eu fico muito prazeroso em ver meu nome sendo pautado por pessoas que é do nosso lado, pessoas que são adversárias, mas que eu sempre convivo porque eu respeito, sempre respeitei as pessoas. Eu tenho meus posicionamentos, tenho meu direcionamento, faço minha divergência, mas o respeito é uma coisa que prevalece porque a gente tem origem, tem essa sedimentação familiar que prevalece a ética, a dignidade e o respeito e do princípio máximo de que homem não envergonha outro homem. Então, por ser assim, eu sou um cara, não sou passivo, eu sou um cara firme, eu sou um firme também. Então, é com muito orgulho e prazer que eu vi meu nome tão ventilado hoje, mas não existe nenhuma colocação do prefeito. E o cargo é dele e eu sempre contribuí. Participando ou não, eu sempre contribuí com esse governo. Quer no pessoal do PDDU, quer nas ideias do Rio Berruga, quer na barragem lá de Amaralina, quer na saúde, eu nunca me omiti. Na gestão de sério, eu sempre estava lá contribuindo, fazendo palestras para os agentes de saúde, com Juca, participei um pouco, mas sempre de opinião, com Ramona não tanto, mas eu estou sempre à disposição para colaborar. E lá na clínica, a gente atende todos os pedidos que as pessoas fazem, as dificuldades a gente procura superar. Então, nem com esse desprendimento, entendeu, Anderson? Mas não existe nada. Existiu hoje, na cidade, eu recebi N mensagens dando como fato consumado. Mas não existe a verdade, porque não existiu. Existiu o fato, mas não existiu a verdade. Porque convite nenhum foi feito e nem ação nenhuma. Agora, eu fico muito orgulhoso em ver meu nome totalmente ventilado por pessoas que convergem e divergem, muitas vezes, de pensamento. Tá bom, Roberto? Então, eu agradeço por você. Você de manhã cedo está no consultório, se telefonou, tá, e a boataria correu na cidade. Mas não existe nada de concreto, não existe convite nenhum. Mas eu volto a ressaltar, apoio o governo Essen e contribuo com ele sempre. Desde o início, eu continuo contribuindo, porque eu acho que é melhor para a conquista, por essa proximidade, por ser uma pessoa daqui com raízes fincadas, no passado, no presente e perspectiva futuras.
Totalmente. Essa semana foi uma semana de inaugurações ali. Foi aquela Praça Norberto da Ulrich lá, né? Foi aqui a Praça da Bíblia. Dois espaços importantes, né?
A gestão de Essen é uma gestão operacional. É uma gestão realizadora. É, falta talvez um pouco mais de política. Falta um pouco mais de política. Quando eu falo política, não é politicagem, não. É uma política de aproximação com as pessoas da periferia, com as pessoas dos bairros, uma coisa mais afetiva. Né? Isso aí é como eu falo, é um dom. Tem gente que tem esse jeito, tá bom? Mas a gestão de ESA operacionalmente é uma gestão muito boa de realizações concretas que favorece maiorias na filosofia de que a cidade é para as pessoas, né? É para as pessoas. Então ele vem desempenhando bem esse papel. Agora, falta esse traquejo somente na convivência com a grande maioria da população, que é quem carece do atendimento e da assistência, do poder. Né? O poder tem que ser direcionado para o crescimento dos mais humildes. Ontem, na inauguração da praça, você viu aquele diácono falar, ele falou nesse sentido. Que é o único sentido da gente de um cara ser prefeito numa cidade como a nossa é servir, e servir bem, principalmente aos mais carentes, e organizando a cidade como ele vem organizando. Está dando outra fachada. As pessoas entram em conquista, deixam a cidade pujante, tá certo? Então isso é marcante para todos nós. Agora, falta esse relacionamento mais político com a população. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão sobre a administração dele, que é boa, e por isso que eu apoio. Se fosse ruim, eu estaria falando do mesmo jeito, com o mesmo desprendimento, com a mesma independência que eu sempre tive. Agora, com o valor que poucos têm. Chama-se lealdade e respeito. Isso aí faz parte do meu caráter, da minha formação, da minha origem, da minha essência de vida. Até porque meu slogan sempre foi: lealdade é armênio. Eu sempre fui. Viu?
Mas está observando agora essa questão aí do Bolsonaro hoje aí? Como você observou esse cotidiano aí de Bolsonaro? Bem, você tem observado.
Bom, esse governo Bolsonaro é um governo que veio para desintocar um bocado de gente do poder. Porque o poder anterior se incrustou de maneira tal de que dificilmente você consegue desestruturar. Porque ele está fincado no poder público e privado. Enraizou na execução do poder do Brasil. Pronto. E para você tirar desintocar o poder dessa maneira, tem que ser da maneira diferente. O Bolsonaro para uma linguagem que as pessoas entendem, as pessoas querem com aquela simplicidade. Eu só acho que está existindo muita burrice num ambiente onde não tem ninguém burro. Está me parecendo mais um processo de uma provocação para que aconteça certas coisas e você possa ter, né? Porque não cabe. E esse nível de conversa, por exemplo, aquele negócio do aeroporto, ali, politicamente, a ausência do governador, foi muito ruim politicamente. Eu estou considerando pessoas que têm uma responsabilidade política sobre a sociedade. Ficou, puxou baixo aquela disputa, tá certo? Não manda polícia para dar guarnição ao presidente, estou falando do presidente da República. Então, o governo Bolsonaro é um governo que vai ter muito atrito, mas ele está tomando decisões que são importantes para o país, são importantes para a dignidade humana, porque para você restaurar o comportamento familiar que foi praticamente destituído ou destruído nesse decorrer desses últimos períodos, vai delongar muitos anos, 40, 50 anos talvez, para você restaurar comportamentos. Então, é um momento muito tenso. Eu acho que não vai ter eleição, tá certo? Eu acho que quando terminar aí a reforma da Previdência, começa uma nova discussão, e é bom para o país que não haja essa eleição, que prorrogue, iguale tudo 2022. É importante para o país. Mas se houver eleição no próximo ano, a gente não vai ter paz. Como é?
Uhum. Mas você acha que vai ser prorrogado, no caso, você fala...
Interrompeu aí.
Não, tá ok.
Eu acho que vai começar essa discussão, porque é difícil, o país vai entrar num caos. Esse ano não se conseguiu governar, porque é um governo que está tritando a cada dia, né? Politicamente não tem conciliação. É determinado, é aqui, é um lado e outro. Então radicalizou muito de um lado e outro, que convém aos dois lados. Convém ao PT que seja esse radicalismo e convém ao governo que seja esse radicalismo. Mas a nós, povo, não convém. Que a gente não tem a paz, não tem perspectiva de paz. Eu não vejo perspectiva de harmonia no país. Eu vejo perspectiva de atritos. Isso é péssimo para quem dirige e para quem está cá. Nós, cidadãos, principalmente,
Totalmente.
Nós não teremos paz.
Totalmente. Hoje o Bolsonaro falou o seguinte, né? Que, tipo assim, para melhorar o meio ambiente, preservar o meio ambiente, a pessoa tem que fazer, tipo assim, fazer cocô um dia sim, um dia não. Essa coisa aí existe mesmo ou não?
Mas essa linguagem dele, essa linguagem, é uma linguagem que não fica, não tem compatibilidade com a função que exerce. Entendeu? Ele simplifica muitas coisas importantes. O ministro do meio ambiente, aquele rapaz, é um rapaz altamente preparado. Eu vi alguns debates dele, tem conteúdo, tem categoria para debater. Ele não agride, ele é firme nas colocações. O ministro Paulo Guedes tem conhecimento e tem ação para combater. O ministro Moro tem visão concreta do que quer. Então essa equipe é uma equipe importante. Né? A Damares, por sua vez, Anderson, se você acessar as vítimas da ditadura, você vai ver que tem quase 200 mil pessoas que receberam essa chamada Bolsa Ditadura. Vítima, que ditas, vítima da ditadura. Nós aqui em Conquista somos vítimas. Eu ia fazer comer o Zé Lenil, nem tinha fazer comer os relâmpagos pelos bairros. Saindo, sabe, a gente jovem, ele dava uns tapão, uns cascudos na gente, um surdão, tá certo? Mas nem por isso, fica se vitimizando. Pedrão foi preso, Raul foi preso, Anfiló foi preso, professor Eberardo foi preso, Cláudio Fonseca foi preso, tantos outros aqui de Conquista, Pérez, você entendeu? E Lana Rei, esse povo não ficou recebendo essa chamada Bolsa de Ditadura. Tem pessoas daqui de Conquista que recebem 29 mil por mês, rapaz. vitalício, tem 10 anos que recebe, esses quase 10 anos que recebe 29 mil por mês. É uma bolsa vitalícia livre. Tem outros que recebe 15, outros recebe 20. Então, que foi que a ditadura fez para que as pessoas ficasse recebendo essa bolsa vitalícia? Então a ministra Damares cortou um bocado aí, vai revisar tudo isso. Eu acho que tem gente que foi vítima e merece o respeito e a restauração, tá certo? Mas são quase 200 mil, rapaz. Você tem uma ideia, são 3.883 páginas e cada página tem 38 nomes. Se você multiplicar, vai dar mais de 150 mil pessoas. É isso que existe no Brasil hoje. Então esse desencontro, esse aparelhamento do Estado tem que ficar mais leve. O judiciário, todo dia você atira. Quem é que ouvia falar do Supremo antigamente, rapaz? Ninguém ouvia falar, era uma coisa suprema. Hoje, entra numa vala comum. Toda hora está interferindo na vida do Brasil. Então, nós temos que restaurar o valor da função de cada um. O presidente da República, ele tem que ter a liturgia do cargo. Ele não pode ficar banalizando uma coisa que é importante, que reflete. O meio ambiente é importante. Mas o meio ambiente foi degradado. Não é agora, não. Olha os rios da Bahia, olha os rios do Brasil. O meu projeto, Rios da Bahia, Rios do Brasil, eu contemporâneo discuto a restauração dos rios. Então não acabou isso agora, não. Isso é bem de antes. Agora, eu acho que é o momento de você botar público e restaurar. A Amazônia é nossa, realmente. A gente não pode. Eu passei de Araxá há pouco tempo, o nióbio em Araxá é 2%. Está indo para lá agora uma grande produção dessas batatinhas que serve a McDonald's para exportação mundial. Eu perguntando se lá, né, eu vi nas redes hoje, se lá tinha mão de obra para isso. Tem sim, porque Araxá detém 2% do nióbio que tem no Brasil. Né? Detém isso aí. O resto, 98%, está lá em cima, na perna da Amazônia. Então, esses valores, essas riquezas nossas, são nossas. Compete a gente fazer a discussão e preservar de maneira concreta e de fato. Então, o discurso teórico e as práticas estão muito distantes. Então o Brasil está precisando, viu, Anderson, sabe o que é? De ter política, de respeito, de dignidade, saber o que representa. Ter uma pessoa ser vereadora de conquista é muita coisa, é 1 para 350 mil. Ser prefeito é 1 para 350 mil. Ser deputado, ser presidente da república é para 210 milhões de pessoas. Então, a cobrança de vida, a responsabilidade sobre a vida dos outros é muito grande. Então, o que nós temos que fazer é a gente baixar o fogo, voltar a ter uma discussão mais branda, sem visualizar o poder individual de cada um. Mas isso é um sonho. Mas como disse que eu sou sonhador, eu sonho ainda que o Brasil possa se repolitizar e que nós possamos ter, novamente, pessoas que façam a diferença e que sejam referência de comportamento, como era ontem, Pedral, Raul, Chico Pinto, Fernando Santana, Roberto Santos, Biju da Sena, Pedro Simão, Luiz Guimarães, mas isso aí ficou escasso. Mas eu continuo bradando que vai chegar esse momento novamente para ter paz e harmonia.
Muito obrigado, amigo. Boa noite, viu?
Boa noite, Anderson. Obrigado a você. Tá, tchau.